o tico-tico aí, o pássaro que fala, que canta Jesus, meu Deus. Hoje nós vamos comentar, hoje é domingo de Ramos, dia que nosso Senhor Jesus Cristo, né, nosso Salvador, se comemora na época, né, que ele entrou em Jerusalém e o povo, os cristãos, saudavam, né, com ramos na mão, domingo que antecedia na época, né, e hoje comemorada, a sua crucificação depois de 5 dias, na sexta-feira, que é a sexta-feira da paixão, ele foi crucificado, né? Os humilhados e provas serão, né, iluminados. Quer dizer, quanto o Salvador, Deus, né, o Deus Todo-Poderoso que se fez homem, foi tão humilhado, crucificado, e ao terceiro dia vem a Páscoa, que é no próximo domingo, a ressurreição do filho que se torna o próprio Pai. É assim? É isso aí. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, hoje é um dia importante para os cristãos. Em vitória da conquista foi celebrada uma missa na Praça Barão do Rio Branco pelo Padre Valdo. Padre Valdo celebrou a missa e depois da missa as pessoas saíram, os cristãos saíram em procissão até a catedral. Fica próximo ali, né? Entre a Praça Tancredo Neves e a Barão do Rio Branco, fica a poucos metros, 1.000 metros, talvez, sei lá. E o bispo metropolitano, Dom Josafá Menezes, celebrou a missa na Avenida Frei Benjamin, na Igreja Rainha da Paz, né, que também teve uma procissão até chegar com os ramos à igreja. Os cristãos saíram. Hoje à noite ainda terá mais uma missa, né, que aí o bispo Dom Josafá celebrará, se não me engano, sai a procissão às 6 horas, 6h30, da Praça Sabarreta até a Igreja Central, né, que é a catedral, a igreja matriz em Vitória da Conquista, a catedral de Nossa Senhora das Vitórias, a mãe do Todo-Poderoso, a mãe do Salvador, Maria, né, que significa Nossa Senhora das Vitórias, é a mãe também, né? É uma celebração interessante, domingo de Ramos, presencial, porque ficaram 2 anos, os cristãos realmente não participar presencialmente hoje. Graças a Deus, a pandemia já está quase eliminada de nosso meio. Pandemia desse vírus que matou muita gente, coronavírus, mortífero mundialmente. E hoje, esse domingo de Ramos, tomara que Jesus, todo mundo está pedindo, todos os religiosos de todas as religiões, que cesse essa guerra lá entre Rússia e Ucrânia, né? Que tenha bom senso, o presidente russo está sendo pinchado realmente, o Vladimir Putin, nas redes sociais, e opinião de quase todas as lideranças mundiais é que ele está ultrapassando e que está cometendo crime de guerra, né? Depois que nós passamos por momentos terríveis no mundo com essa pandemia, morrendo gente, pessoas e mais pessoas, sem precisar de um tiro de uma arma bélica, pelo vírus mortífero, pela falta de respeito da humanidade para com a natureza, para com os recursos naturais, que, na minha opinião, isso tudo acontece, que vem essas bactérias todas através da própria destruição da nossa natureza, né? E aí provoca essa falta de imunidade nas pessoas, porque hoje tudo que a gente come, né, diz que o mal é que sai da boca, mas o que está entrando na boca agora também está infectando os seres humanos, porque o agrotóxico aí, as comidas já vêm cheias de coisas prejudiciais à nossa saúde. Então, vamos começar aqui o nosso podcast. Quero desejar um feliz dia de Ramos para todos. E que esses próximos dias, esses dias segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que refletimos, possamos refletir sobre o nosso Salvador, que se fez homem, sofreu para nos salvar. E nos salvou, e a gente, e o ser humano, está provocando a nossa própria crucificação, né? Está se crucificando. E Jesus foi para a cruz para nos salvar. E hoje a crucificação é de outra maneira, né? É na humilhação, em todos os sentidos. Nós vimos, eu vou comentar aqui, nas manifestações ontem, contra esse governo que está aí, o governo Jair Messias Bolsonaro, o governo federal, sobre a parte econômica, sobre a parte cultural, se manifestaram, mostrando ossos na mão, osso mesmo, demonstrando que o ser humano, tem seres humanos que estão indo para as feiras livres, catando osso, para ver se faz uma sopa de osso, né? Eu me lembro de um filme de Renato Aragão, ele quando o mendigo, Renato Aragão, o Didi, Didi Mocó, que ele fazia uma sopa com um ossinho, ele morava debaixo de uma árvore, botava um ossinho só para sentir o gosto. Botava o ossinho dentro da água, aí quando ele viu o osso, ele puxava o osso para fazer a sopa de novo, no outro dia, que era sopa de osso. É o que está acontecendo hoje, olha que inéditas que... Tenho mais de uma década que saiu do ar, mas o filme ainda está aí para todo mundo ver, Renato Aragão. Filmes, né? Aquele filme dos Trapalhões. Então, está uma atrapalhada. Esse governo, na minha opinião, pessoalmente, atrapalhou tudo economicamente. O brasileiro tem sofrido. Tem pessoas que estão sendo despejadas, não tem casa para morar, não tem dinheiro para fazer feira. Está realmente uma esculhambação. E que tomara que a gente tenha a possibilidade de desenvolver um projeto aí e que esse presidente consiga realmente reverter esse quadro, né? Se ele quiser se eleger, porque hoje é impossível a reeleição de um governo que está realmente colocando o povo numa situação dessa. Uma situação que ninguém pode se divertir, o pobre hoje não pode fazer mais nada, né? A própria classe média já está caindo aí pelas tabelas. Então, eu quero fazer um comentário também sobre a invasão ali no do bairro Nova Cidade. O vereador Xandó, do PT, muito combatente, foi na Câmara, discursou e disse que a prefeita não está tendo diálogo. Já o líder do governo, né, o Nildo Freitas, que assumiu e está realmente fazendo um bom trabalho, um trabalho com discurso tranquilo, um discurso realmente de paz, substituiu o líder Chico Estrela, que segundo a própria prefeita e outros vereadores, desempenhou um bom trabalho, mas acabou jogando fogo, aquele fogo amigo, dentro da própria administração e saiu da liderança, né? Denunciou que tem corrupção dentro dos secretariados da prefeita, o ex-líder da prefeita Chico Estrela, essa coisa toda. Acabou saindo da liderança, o Nildo entrou como extintor, apagando todo o fogo, e ele garantiu em entrevista para o Jornal Impacto, está aí publicada no Papo do Zap Zap, na última sexta-feira, última sessão, ele é do PSC, ele garantiu que a prefeita, se ele está sensível, eu também disse, na minha opinião, se ele não quer derrubar a barraca de ninguém, afinal de contas, ela é cristã, ela é devota de Nossa Senhora Aparecida, ela jamais vai querer isso para famílias carentes da cidade, né? Mas eles invadiram um ambiente, um território, né? que faz parte, o terreno, essa área toda ali, que com as margens do Anel Viário, Vitória Conquista, que pertence, é uma área ambiental, é tombada, então não pode se invadir aquilo ali, mas invadem, você sabe, a falta de moradia é fogo, hoje está sem moradia. Esse governo que entrou aí, o governo Temer, realmente não desenvolveu nada para essa situação dessas moradias. E a cada dia nasce mais gente, nasce mais pessoas. Talvez por isso tem essa discussão aí de aborto ou não aborto. O presidente Lula disse que o pobre não pode abortar, mas porque no Brasil a lei não permite o aborto. Então, o rico pode chegar ali, vai para a França, vai para a Suíça, vai para não sei aonde, Estados Unidos, faz um aborto tranquilamente, paga o aborto e se faz um aborto no país que libera o aborto. Se eu falei algum que não libera, me desculpe aí. Mas tem países no mundo que liberam, mas só que tem aquela situação religiosa e o país é muito cristão, né? Tem muitas, a maioria das pessoas participam da religião cristã e não é a favor do aborto. Então, Lula fez um discurso realmente óbvio, né? Isso aí é a verdade. O rico pode, mas o pobre não pode. Quer dizer, na condição financeira, mas tem que ver o lado religioso. Talvez ele pecou um pouco nesse discurso, porque a Igreja Católica tem compartilhado várias áreas da Igreja Católica, da evangélica, com as ideias do presidente Lula, mas essa aí, ele, né, por mais que ele fez um discurso com inteligência, mas os bolsonaristas já partiram para cima. Então tá aí, Nildo Freitas, já falei aqui, né? O despejo está sensível, tomara que Sheila consiga resolver, a prefeita Sheila, que eu costumo dizer, Sheilinha, que eu fotografei com 15 anos, debutante. Continua linda, hein, Sheila? Então, com todo respeito, querida prefeita de Vitória da Conquista, isso é assédio, porque hoje assédio é crime. Estou falando de coração e pela amizade que eu tenho a tua mãe, a nossa querida Irma Lemos e o seu pai, Zé Andrade, toda a família. A Karine, um abraço, Karine. Então, a ordem da justiça é com relação a essa preservação ambiental. Tomara que se resolva, porque senão vai ter que sair mesmo lá. O prefeito agora vai se desenrolar aí. O governador seja acessível, já que só do EPT e o outro é Assis Neto, está se assim, dividido, né? Ninguém sabe, porque todo mundo vota em Lula. Agora, para governador, um é Jerônimo, o outro é Assis Neto. Sheila apoia Assis Neto, o advogado Xandó e vereador defende para governador o professor, né? O educador Jerônimo, que se resolva, chama aí a base de Rui Costa, chama aí o governador atenção sobre esse assunto e arruma uma moradia para esse pessoal. Transfere ele de lá, eles de lá. Agora, jogar na rua que não se pode, né? Quer dizer, vai ter que sair, mas tem que sair para um lugar decente. É cidadão, gente. Cidadão tem seus direitos garantidos, direitos e garantias do cidadão. Não pode jogar um cidadão, crianças, no meio da rua. Então está na hora de se resolver. Gostei da entrevista que Nildo deu. Como cristão também, ele disse que as pessoas têm todo o direito e que a prefeita vai resolver da melhor maneira possível. Está na hora de se unir aí o governo do estado e a prefeitura e resolver o problema dessas pessoas. Então, sobre as verbas da cultura, eu quero comentar também que o Jair Bolsonaro acabou dando uma cortada em geral, né, na lei, presidente da República. Criticou nesse sábado e ainda jogou para cima de Costa. Ele corta os direitos dos artistas, da cultura, e Luiz Costa, o Costa pagou o pato aqui, o governador Costa do PT. Ó, aqui, ó. O presidente da República, Jair Bolsonaro, criticou nesse sábado 9 a aprovação da lei de Paulo Gustavo, que destinaria recursos para o setor cultural, tentando amenizar os prejuízos sofridos pela área durante a pandemia do coronavírus. O presidente votou o PL. Bolsonaro justificou o veto, críticas a artistas e governos anteriores que utilizavam a lei de incentivo à cultura, lei Rouanet, né? Na argumentação, o presidente chegou a sugerir que o governador baiano, Rui Costa, não teria onde investir em cultura na Bahia e que os alunos seriam repassados para figurões. Eu acho que, ouça aí meu comentário, e vocês fazem o julgamento aí. Pelo amor de Deus, gente. Será que na Bahia e no Brasil não tem onde se investir na cultura? Quem mais perdeu com essa situação foram os artistas que não puderam tocar, não puderam fazer nada, fazendo live. Grandes artistas ainda tiveram grandes patrocínios e lives. Pobre coitado, eu soube aí, eu tinha amigos, artistas, bateristas, guitarristas, que tiveram Contar com a ajuda de amigos e familiares, 1 quilo de feijão aqui por uma semana, 2 quilos, tomar arroz, tomar isso, tomar aquilo, para sobreviver durante esses 2 anos da pandemia. E foram agora cortados diretamente pelo presidente da República. Eu acho que o Bolsonaro não foi excessivo, é por isso que ele está sendo realmente protestado em todos os shows. Ele vai ficar maluco, porque tudo que acontecer na cultura a partir de agora vai gritar fora Bolsonaro. Isso vai ser óbvio. Não só os artistas, mas como a população que está sofrendo e aqueles que têm dinheiro para ir nos shows, sabe o sofrimento daqueles que não têm dinheiro nem para comprar um ovo, né, para sobreviver no dia a dia. Então, gente, ontem mesmo começou o primeiro carnaval, a TVE transmitia, a TVE foi a primeira na avenida, como disse. Eu gostei muito, não sabia que tinha, né, no, no, aqui no Espírito Santo, Vitória do Espírito Santo, estava lá o carnaval, na passarela, as escolas de samba. Não vi diferença nenhuma entre a alegoria, o trabalho artístico, o desfile das escolas que desfilaram ontem, que para mim foi uma surpresa, a noite toda, acabou agora 8 horas da manhã, 5 para as 8, a transmissão foi suspensa, porque a última escola desfilou, né? No grupo especial lá não sei quem foi campeão, isso a gente vai botar aí no jornal, mas foi interessante ver Vitória do Espírito Santo sambando na avenida. E o carnaval vai acontecer agora também no Rio de Janeiro e em São Paulo, carnaval de abril, né? Então, antes era abril, começava as micaretas, tinha o carnaval em fevereiro, agora, depois da pandemia, agora é o carnaval de abril, né? Então, quero que vocês fiquem na paz das crianças e que essa semana a gente reflita bem, que é na quaresma, né? A última semana da quaresma, esses 40 dias. Nós possamos refletir e botar o joelho no chão, agradecer e pedir realmente paz para o mundo e paz também na política nacional. Também eu não escolho a bação essa política nacional, essa coisa de esquerda e direita, não entendo nada disso. Só entendo que todos nós somos seres humanos e precisamos e merecemos viver em paz. Esse é o meu desejo. Então, um bom domingo de Ramos. Até a Páscoa, eu volto com o bico na trombeta. Jesus, meu Deus!